Hoje nós estamos encerrando a temporada dos seguidores, o desafio de nos tornarmos verdadeiros seguidores de Cristo. E nós vamos ter um intervalo de 2 domingos e no dia 30 de maio nós iniciamos a segunda temporada, onde nós queremos ser ministrado a respeito do que significa ser um servo de Cristo. E nós entendemos que nessa caminhada nós estamos nos aproximando e nós queremos nos tornar cada vez mais íntimos de Cristo. Queremos decidir no nosso coração nos tornarmos seguidores de Cristo, queremos dar um outro passo de nos tornarmos servos disto e entender o que isso representa, o que isso significa. No segundo semestre, nós queremos ser ministrados a respeito de nos tornarmos discípulos de Cristo e, por último, nos tornarmos amigos de Cristo, que é o propósito, que é o objetivo final de nos tornarmos próximos de Deus, de estabelecermos um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. E ele disse isso em João 15, 15: não os tenho chamado servos, os tenho chamado amigos. Por quê? Cristo deseja um relacionamento próximo, um relacionamento de intimidade com cada um de nós. E isso não vem através de coisas que eu faço, isso não vem através de obras, não vem através do dinheiro que eu contribuo, que eu dou no reino de Deus, isso vem através de uma busca pessoal com Cristo. Em oração, na palavra, pastor Peter ministrou no domingo passado que para nos tornarmos amigos íntimos de Cristo, nós precisamos conhecê-lo. Para nos tornarmos seguidores, precisamos conhecê-lo. E quanto mais eu convivo com Cristo, quanto mais eu me relaciono com Ele dia após dia, seja em oração, em palavra, quanto mais eu faço isso, mais eu conheço a Cristo, mais eu sei como eu posso viver, mais eu sei o que Ele espera de mim. E se eu desafio a mim mesmo, em meus passos, o que faria Jesus? Eu preciso conhecer a Cristo para saber como Ele procederia no casamento, para saber como Ele procederia com relação aos filhos, no trabalho, nos negócios, nos relacionamentos. Quanto mais eu conheço a Cristo, mais fácil eu saberei como proceder, que decisões tomar no dia a dia. Mesmo Cristo não tendo sido casado e não tendo filhos biológicos, Ele estabeleceu princípios na palavra dEle que nos orientam, que nos instruem, que nos ajudam a viver dessa forma. E a última mensagem a respeito de seguidores, eu coloquei como título Seguidor de Elite, a dramática transformação de um pescador. Seguidor de Elite. É interessante nós pensarmos que Jesus, Ele transforma vidas de uma forma espetacular. O que Jesus faz na vida de algumas pessoas, ou na vida de todas as pessoas que se rendem a Ele, é algo impressionante. É maravilhoso quando nós escutamos testemunhos de pessoas que foram radicalmente transformadas por Cristo. Pessoas que talvez viviam uma vida de opressão, de aflição, cativas, oprimidas, e de repente elas estão libertas, de repente elas estão transformadas. Uma das maiores transformações na palavra de Deus que me impacta é do endemoniado de Gadara, o endemoniado gerazeno. A Bíblia fala, o texto nos diz que ele vivia nos sepulcros, ele se cortava, eles amarravam ele com correntes, mas nada o prendia. A força dos demônios era tão forte na vida dele que ele arrebentava as correntes e ninguém o segurava. E quando ele tem um encontro com Jesus, quando ele se encontra com Jesus, Jesus diz: espírito imundo, sai desse homem. E esse homem, ele é totalmente liberto. E a Bíblia nos mostra, nos ensina que ele estava assentado, ele estava vestido e em perfeito juízo, totalmente transformado, totalmente diferente, mudado daquilo que as pessoas conheciam antes para o que as pessoas estavam vendo agora. E Jesus, ele tem esse poder de transformar pessoas tremendamente. Ele transforma brutamontes em homens fiéis, em homens amáveis, em homens obedientes a Ele. Pedro é um desses exemplos, um homem bruto, um homem com temperamento muito forte, ele é transformado, não de uma só vez, mas em todo um processo de convivência com Cristo, ele é transformado para se tornar um grande homem, um líder tremendamente usado por Deus. E Deus também transforma a vida de mulheres que eram oprimidas, que eram abusadas, que eram violentadas, Ele transforma ela em mulheres dóceis, em mulheres amáveis, em mulheres totalmente rendidas a Ele. Maria Madalena é um exemplo de alguém que foi transformada por Jesus. O texto da Bíblia nos fala que Jesus expulsou 7 demônios da vida dessa mulher. Então imagina essa mulher oprimida por demônios, ela toda influenciada por demônios, capaz de fazer coisas terríveis, mas Jesus a transforma, Jesus a liberta. E esse Jesus é quem nós pregamos, é esse Jesus quem nós buscamos conhecer e quem nós buscamos nos tornar cada vez mais íntimos, porque ele transforma radicalmente as nossas vidas. E talvez, e a tendência nossa é fazer o quê? A tendência nossa é olhar para nós mesmos e dizer, ah, mas a minha situação é tão difícil, né? Eu tenho falhas, eu tenho erros, tem coisas que eu tenho dificuldade, tem pessoas que eu não consigo perdoar, tem pessoas que eu não consigo nem olhar na cara delas, e você diz, ah, não, isso aqui, eu, na minha vida é impossível que isso mude. Mas quando nós abrimos o nosso coração diante de Deus, quando nós nos rendemos a Ele, Jesus, Ele vem, Ele transforma, e no tempo certo, pelo Espírito Santo, Ele vai nos convencendo do pecado, Ele vai nos convencendo de coisas que nós precisamos confessar, que nós precisamos liberar, e nesse processo, nessa caminhada, nós somos curados. Nessa caminhada, nós somos transformados por Jesus. É interessante observar um pouco a vida de Pedro. Pedro é um cara interessante. Pedro é um cara de altos e baixos, Pedro é um cara, ou ele é 8 ou 80, ele está indo do céu para o inferno o tempo inteiro no relacionamento com Cristo. Se nós olharmos os evangelhos, nós vamos perceber várias declarações de Pedro que são absurdas. Tem algumas que ele acerta em cheio e outras que ele erra em cheio nesse relacionamento, nessa convivência com Cristo. É interessante que Jesus, no primeiro encontro que ele tem com Pedro, em Lucas capítulo 5, Jesus olha para ele e diz, Simão, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que no grego significa Pedro. Ele está dizendo, no primeiro encontro, Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, você vai ser chamado Pedra. E nós conhecemos a história e percebemos que Pedro, ele se tornou uma pessoa fundamental, uma pessoa importante no avanço, no crescimento da igreja. Mas quando Jesus tem aquele primeiro encontro, ele encontra aquele Pedro que realmente é um brutamontes. Eu fico pensando, se Pedro existisse nos dias de hoje, se ele não tivesse Jesus e vivesse nos dias de hoje, ou ele seria um membro da Al-Qaeda, ele seria de algum grupo terrorista das FARC, do PCC de São Paulo, alguma coisa assim seria o perfil de Pedro. Um cara agressivo, um cara forte, um cara temperamental, muito complicado. E nós talvez gostaríamos de ter distância desse Pedro sem Jesus. Mas Jesus olha para ele e diz, você é Simão, você será chamado Cefas, você será Pedro, você será uma rocha, você será alguém importante, estratégico no reino de Deus. Num segundo encontro, Jesus o desafia, Jesus diz, Pedro, né, abandona tudo que você está fazendo e segue-me, e Pedro o segue. E a característica de Pedro, ele é um homem comum e sem instrução. Em Atos capítulo 4, versículo 13, os próprios líderes religiosos, eles perceberam que Pedro e João, que estava com ele, eram homens comuns e sem instrução. Eram pessoas simples. Não tinham estudos, não era uma pessoa culturalmente muito bem qualificada. Eram pessoas simples. Eram pessoas comuns. Mas Pedro, ele é transformado. Pedro, ele era pescador por profissão. Ele era um líder nato, ele era um homem corajoso, ele era um homem forte. Ele agia e reagia, depois ele pensava. Essa era a característica de Pedro. Primeiro ele fazia alguma coisa, ele falava, e depois ele pensava o que ele disse. E aí, às vezes, era tarde demais, né? Se parecem com muitos de nós. Pedro era brutal. Lembram da orelha decepada de um soldado chamado Malco? Quando eles quiseram prender Jesus, ele não duvidou, ele tirou o punhal que ele tinha na mão e arrancou a orelha do soldado, arrancou a orelha do cara. Por isso que eu acho que ele estaria em qualquer grupo guerrilheiro que existisse nos dias de hoje. Mas Pedro, Jesus, ele não abandona Pedro em nenhum momento, mas continua num processo de transformação na vida dele. Algumas coisas interessantes. Num momento da convivência, Pedro, ele repreende a Jesus. Jesus, ele começa a falar, é necessário que o Filho do Homem seja perseguido pelos líderes religiosos, sofra muitas coisas, morra na cruz e ressuscite ao terceiro dia. E Pedro, né, naquele jeitão dele, Senhor, nunca, isso nunca te acontecerá. Jamais isso vai acontecer com você. E Jesus se vira para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas dos homens. E é interessante o que acontece um pouquinho antes disso. Um pouquinho antes, Jesus, ele pergunta para os discípulos, o que, que as pessoas dizem quem eu sou? E as pessoas e os discípulos respondem, uns acham que você é Jeremias, é um dos outros profetas, é João Batista. E Jesus pergunta, e vocês, quem vocês pensam que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus fala, isso não te foi revelado por carne nem sangue, por homem nenhum, mas isso foi revelado a você pelo próprio Deus. Então olha que interessante, Pedro ele devia estar eufórico naquele momento. Deus revelou algo tão espetacular, tão poderoso na vida dele. Depois disso, Jesus começa a falar que ele teria que sofrer, E ele, naquela empolgação, ele diz, Senhor, nunca vai acontecer isso com você. E de repente Jesus olha para ele e diz, para trás de mim, Satanás. Percebem como Pedro vai do céu para o inferno em questão de segundos, em questão de minutos? Primeiro ele está lá em cima, eufórico, revelação de Deus na vida dele. De repente ele está sendo instrumento de Satanás para impedir a caminhada de Cristo, a obra de Cristo. E esse é Pedro. E talvez nós, a maioria de nós, não saberia como lidar com ele. Nós não saberíamos o que fazer exatamente com Pedro. Mas Pedro, ele é transformado. Ele é mudado. Jesus pega e transforma ele num pescador de homens. No final, ele transforma ele num pastor de ovelhas. E Pedro, ele se torna um seguidor de elite. Tem um momento também, um momento Superman de Pedro, onde ele diz, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Né? É o Super Pedro nessa hora. Ele está tão, né, animado, ele está tão empolgado, que ele diz, eu vou com você para onde for necessário. E Jesus vira para ele e diz, Pedro, antes que o galo cante, três vezes você me negará. E Pedro tem esses momentos altos e baixos, mas Jesus em nenhum momento desiste dele. Jesus em todo tempo, ele continua agindo e transformando na vida de Pedro. Naquele primeiro encontro que eu mencionei, né, o que, que nós podemos aprender? Se nós olharmos a caminhada de Pedro, o que, que nós podemos aprender com Pedro? O que, que nós podemos aprender dele? Em Lucas capítulo 5, quando Jesus está ali, ele está ensinando o povo, ele pediu o barco emprestado de Pedro e ele está à beira do mar ali, ele está ensinando o povo, de repente ele diz para Pedro, Pedro, vai de novo ao mar e lança a rede do outro lado. E Pedro, ele meio olhando para Jesus, ele diz, Senhor, nós pescamos a noite inteira. E Pedro era pescador por profissão. Senhor, nós passamos a noite inteira pescando e não pescamos nada. O mar não está para peixe. E eu fico pensando, Jesus olhando do mesmo jeito para Pedro. Aquele olhar penetrante, aquele olhar transformador. E Pedro diz, tá bom, Senhor. Se és tu quem manda, se é a tua palavra, eu vou. E Pedro ele volta para o mar e ele tem uma pesca tremenda, uma pesca milagrosa, uma pesca maravilhosa. Tanto que as redes começaram a se romper, eles chamam os outros barcos e dizem, venham, o mar agora está para peixe, venham, vamos carregar. E carregaram os barcos e os barcos quase afundaram. E Pedro, e quando ele chega na beira do mar novamente, o texto diz em Lucas 5:6 que Jesus, Pedro, ele se prostra diante de Jesus e diz, afasta-te de mim, porque sou pecador. E esse é algo importantíssimo na nossa caminhada com Cristo que nós podemos e precisamos aprender com Pedro. Pedro reconheceu que ele era pecador. Pedro, ele reconheceu e naquele momento ele teve a certeza de que ele precisava desesperadamente de um Salvador. Ele precisava desesperadamente de uma transformação na vida dele. Aquele homem forte, aquele líder, aquele cara que podia fazer um monte de coisas pelas próprias forças, de repente ele está aos pés de Jesus, prostrado, dizendo: eu preciso de ti, afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. E essa é a primeira lição que nós podemos aprender com Pedro: reconhecer que somos falhos, reconhecer que somos pecadores, que erramos, reconhecer que somos carentes, que necessitamos de Deus nas nossas vidas, necessitamos de Jesus nas nossas vidas. Nós podemos aprender com Pedro também. Logo após disso, Jesus diz para Pedro: Pedro, não tenha medo. Não tenha medo, não se preocupe. Não fique desesperado dessa forma. Abandone tudo o que você tem, abandone essas coisas e sigam-me. E a segunda coisa que nós podemos aprender de Pedro, ele naquele momento, quando ele reconhece a situação dele, ele está disposto a abrir mão. Ele está disposto a abrir mão daquilo que é necessário. Isso foi ministrado também nos domingos anteriores. Ele está disposto a abrir mão do que é necessário para seguir a Cristo. E nós podemos aprender com Pedro sobre isso. Mais para frente, depois da conversa de Jesus com o jovem rico, Pedro, ele diz, quando eles estão reunidos entre eles, Pedro diz para Jesus: nós deixamos tudo para seguir-te. Isso nós podemos aprender de Pedro. Nós podemos aprender de Pedro também. Quando ele negou a Cristo, quando ele por três vezes disse que ele não conhecia esse homem, que ele não conhecia esse Cristo, a Bíblia fala que quando o galo cantou, imediatamente ele percebeu o que Jesus tinha falado, o que Jesus tinha dito, e ele saiu daquele lugar e chorou amargamente. Ele chorou, ele estava profundamente entristecido. Eu imagino que Pedro passa por um processo de dor, um processo de arrependimento, um processo muito delicado, difícil na vida dele. Mas o que nós podemos aprender com Pedro? Que quando ele reconheceu, quando ele percebeu que ele tinha falhado, quando ele percebeu que ele pecou, imediatamente ele caiu em arrependimento. Aquilo doeu profundamente no coração dele. Aquilo machucou ele internamente. E ele começou a chorar, ele começou a clamar, ele saiu dali desesperado, e não sabemos exatamente o que aconteceu com Pedro nesse período. Mais para frente, nós sabemos que Jesus, ele vem com muita paciência e restaura a vida de Pedro. Eu e você precisamos aprender nessa caminhada com Cristo, quando nós nos tornamos seguidores, quando eu percebo que eu falho, quando eu percebo que eu erro o alvo, e uma das palavras na Bíblia que definem pecado é errar o alvo. Às vezes não é nem cometer algo tão grotesco, tão violento, mas é simplesmente você se desviar do foco, você se desviar do alvo que é Cristo. E quando você percebe que você está tomando um caminho paralelo, que você está andando por forças próprias, resolvendo as coisas por forças próprias, é importante que você volte, que você retorne ao alvo e siga somente a Cristo. E Pedro, ele chorou amargamente. Isso é algo precioso que nós podemos aprender através da vida de Pedro. No final, quando Jesus ele restaura a vida de Pedro, e ele pergunta três vezes: Pedro, tu me amas mais do que a estes? Pedro, tu me amas? E no final Pedro diz assim: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Nessa fase, nesse momento da vida de Pedro, ele já está bastante diferente. Ele já deu muita cabeçada, ele já correu contra a parede várias vezes, ele já está mais manso, ele já está com o coração mais quebrantado, e ele reconhece nessa frase a sua total dependência de Deus. Ele reconhece a grandeza de Cristo e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. É algo precioso que nós precisamos aprender de Pedro também. E nós podemos olhar, e Pedro, nessa caminhada, um homem, um brutamontes, um homem que tinha um coração endurecido, um homem que talvez era brutal, violento, dominante, de repente ele passa a se tornar um homem dependente de Deus, um homem com coração transformado, um homem com coração sensível, e nessa caminhada existe uma transformação. Isso me anima bastante, porque eu sei que Deus, na minha vida, ele não desiste de mim. Eu olho para o que Jesus fez na vida de Pedro e vejo que Jesus, ele não desiste de Pedro. Ele continua com paciência, ministrando, transformando a vida dele, transformando o coração, o caráter dele. E da mesma forma, Cristo Jesus, ele age comigo e com você. Uma transformação contínua, constante. Talvez a gente passe por momentos de sofrimento, de dor, mas esses momentos de sofrimento, eles muitas vezes eles contribuem para que a gente avance, para que a gente cresça cada vez mais. É interessante que Jesus, a maneira como ele age com Pedro, isso nós aprendemos de Pedro, do reconhecimento da vida dele, mas como Jesus lida com Pedro é algo interessante, como Jesus transforma, como Jesus mostra a Pedro que nós mostra a Pedro a fraqueza do homem e que dependemos dele em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Nessa caminhada, nessa convivência, Jesus ele mostra isso. E agora algo interessante, gostaria que vocês abrissem comigo em João capítulo 21. O contexto de João capítulo 21 é após a ressurreição. Jesus, provavelmente, se não me engano, ele aparece aqui pela terceira vez aos discípulos, como grupo, ele aparece a terceira vez a eles. E Pedro, ele foi pescar no mar da Galiléia novamente, Natanael e outros discípulos foram com ele. E, de repente, Jesus ele está à beira do mar, ele já havia ressuscitado, ele estava aparecendo aos discípulos de novo, e ele começa a gritar, né? Ele começa a chamar se eles têm comida, se eles já pescaram alguma coisa, e eles não pescaram nada, e Jesus fala para eles lançarem novamente a rede do outro lado, e novamente acontece esse mesmo milagre. Quando isso acontece, eles percebem que é Jesus que está ali à beira do mar, e Pedro então ele se joga na água, ele vai nadando, ele vai ao encontro de Jesus, e eles têm um momento gostoso ali de comunhão, da refeição. E o que, que acontece? Após a refeição, provavelmente Jesus ele sai para caminhar com Pedro. A comida já tinha terminado, e Jesus ele sai para conversar com Pedro. E nessa conversa, ele ministra a vida de Pedro, ele restaura a vida de Pedro, aquilo que eu mencionei anteriormente. Pedro reconhece que ele precisa de Jesus, que ele é dependente dele em todas as circunstâncias. Mas vamos lá, a partir do versículo 18, Jesus está falando para Pedro, ele diz, digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Jesus ele está mostrando a Pedro de que forma terminaria a vida dele. E não seria de uma forma agradável. Não seria de uma forma que talvez nós gostaríamos de morrer. Todos nós, talvez em algum momento, pensamos em como gostaríamos de morrer. Talvez dormindo, né? Talvez seja a preferência da maioria, adormecer e já partir por ali mesmo. Talvez seria o ideal que nós desejamos. Mas Jesus ele fala para Pedro e diz, olha, no final dos dias, no final dos teus dias, né, o teu fim será triste. Você vai ser conduzido para lugares onde você não sabe onde você vai ir e você não vai querer ir para ali. E a tradição conta, e é provável que Pedro tenha sido crucificado também de ponta cabeça. Provavelmente esse foi o tipo de morte de Pedro, mas a Bíblia não nos fala exatamente a respeito disso, mas nós podemos deduzir isso pela tradição, pela história. Mas o que é interessante, depois que Jesus fala que Pedro morreria de uma forma que ele não gostaria, ele diz no final do versículo 19, e então lhe disse, siga-me. Seguindo, Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Isso me chama a atenção, porque Jesus chamou Pedro no início para se tornar um seguidor dele. inicia-se uma caminhada de transformação na vida de Pedro. Pedro é transformado poderosamente, num brutamontes, em um homem amável, carinhoso, em um líder que foi grandemente usado por Deus na instituição, no crescimento da igreja. Depois da ressurreição, quando Pedro foi tratado tão duramente, tão asperamente, em várias situações, Jesus olha para Pedro e diz: agora siga-me. E a impressão que dá é que Jesus aqui está convidando Pedro a se tornar um discípulo incondicionalmente, discípulo incondicional. Não importa o que vai acontecer com você daqui para frente, não importa as circunstâncias, não importa a perseguição que você tiver, não importa a dor que você passar, não importa o sofrimento que você tiver, siga-me. Não importa o tipo de morte que vai vir pela frente, siga-me. E Pedro está preocupado, mas o que vai acontecer com ele, com João, que era o discípulo, né, a quem Jesus amava, o que era mais próximo de Jesus? O próprio João era alguém muito íntimo de Cristo. Pedro está preocupado com ele e diz, Jesus disse: não se importe com João, não se importe com os outros discípulos, não se importe tanto com o que vai acontecer com a sua volta, siga-me. Independente das circunstâncias, independente dos desafios, das dificuldades, independentes dos altos e baixos que vierem à tua frente, siga-me. E eu creio que esse é o convite, esse é o desafio final de Jesus para cada um de nós. Não importa o que acontecer com você. Não importa se você tiver perdas financeiras, não importa se você perder o teu cônjuge, não importa se você perder o teu filho, não importa se você for perseguido lá na frente, siga-me. Seja um seguidor meu, incondicional, para sempre. Decida isso no teu coração. É como se Jesus estivesse dizendo isso para Pedro. Pedro, estabelece no teu coração, você é um seguidor para sempre. E Pedro, ele realmente decidiu isso. Ele aceitou isso. Ele é preso, ele passa por várias dificuldades, ele é perseguido e ele em nenhum momento ele desiste de se tornar um seguidor de Cristo. Paulo também é um outro exemplo de alguém que, sendo chicoteado, sendo massacrado, apedrejado, passou por naufrágios, passou por várias situações, fome, frio, ele foi um seguidor de Cristo para sempre. E esse é o desafio, esse é o convite de Jesus para nós, nos tornarmos seguidores dele. E que possamos estabelecer isso no nosso coração, da mesma maneira como Pedro, como Paulo, como muitos outros estabeleceram. Essa decisão, ela acontece aqui dentro, ela acontece no nosso interior. E como consequência disso, virão bênçãos, mas também virão dias difíceis, virão perseguições. Mas nós não precisamos temer. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Esse é o Deus que nos acompanha. Esse é o Deus que está ao nosso lado dia após dia. Se Jesus diz, siga-me, ele não vai te abandonar. Ele não vai dizer, se vire agora. Você decidiu, agora sofra. Não, ele vai estar ao teu lado em todo o tempo. Amém? Vamos nos colocar em pé, por favor. Talvez alguns ainda não experimentaram essa primeira fase de Pedro, essa primeira lição que nós podemos aprender de Pedro, quando ele diz, Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. E essa é a primeira decisão que nós precisamos tomar. Dizer, Senhor, eu preciso de um Salvador. Eu preciso desesperadamente de um apoio, de um auxílio, de alguém que complete a minha vida, de alguém que transforme o meu coração. Essa é a primeira decisão. E se você não fez isso ainda, você tem a oportunidade, gostaria de te ajudá-lo, te conduzir a tomar essa decisão. Se você gostaria de fazer isso, dê um sinal com a tua mão, lá onde você está, que você quer tomar essa decisão de entregar a tua vida definitivamente a Cristo, que você quer dizer, Senhor Jesus, eu preciso de ti, eu reconheço que sou pecador. Alguém gostaria de fazer isso? É a decisão de entregar a vida. Se você já fez isso, não se preocupe, fique tranquilo. Mas se você ainda não tomou essa decisão, é importantíssimo que você faça isso. Se você deseja isso, levante a tua mão. Eu quero orar com você. O desafio de Cristo de nos tornarmos seguidores é uma decisão que eu preciso tomar. Eu não vou pedir a ninguém que venha aqui à frente, mas eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que você tomasse uma decisão no teu coração. Independente do que venha acontecer pela frente, que você diga no teu coração: Senhor Jesus, eu aceito ser o teu seguidor incondicionalmente. Não importam as circunstâncias, eu te seguirei para todo sempre. Eu quero te seguir. Eu gostaria que nós cantássemos essa música que nos dirigiu, que nos conduziu por essa temporada. Eu te seguirei, eu quero te amar, eu quero te adorar. Que você possa fazer isso com todo o teu coração. E depois disso eu gostaria de orar.
Eu quero te seguir, eu quero te servir, Senhor, fazer tua vontade. Eu quero te amar, eu quero te adorar, Senhor, dedicar minha vida para que tu recebas glória, glória, glória ao teu nome, glória, glória, glória ao teu nome. Eu quero te seguir, quero te servir, Senhor, como teu discípulo. Eu quero te amar, eu quero te adorar, Senhor, refletir tua glória para que todos vejam glória, glória, glória ao teu nome, glória, glória, glória ao teu nome.
Sim, Senhor Jesus, nós te amamos, nós te bendizemos, te agradecemos porque o Senhor é paciente e misericordioso conosco. Obrigado, Jesus, porque apesar de termos falhas, apesar de sermos muitas vezes duros de coração, apesar de muitas vezes agirmos sem pensar ou agirmos por nós mesmos, o Senhor é paciente e misericordioso e o Senhor vem com a tua palavra, não nos acusando, não apontando o dedo para nós, mas mostrando a verdade, mostrando o caminho que devemos e que podemos seguir. Obrigado, Jesus, porque nós podemos ser teus seguidores. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos fortalece, porque o Senhor nos transforma. Obrigado, Senhor Jesus. Eu oro pela vida de cada um que está aqui. Que o Senhor transforme e continue transformando cada coração, cada vida, para que cada um possa ser um homem e uma mulher agradáveis aos teus olhos. Pai, ministra cura pelo teu espírito onde há necessidade de cura, ministra libertação onde há necessidade de libertação, ministra restauração, ministra perdão onde há necessidade de perdão. Ó Deus, transforma as nossas vidas. Nós queremos nos tornar íntimos do Senhor e sabemos que o Senhor deseja isso muito mais do que nós mesmos. O teu desejo de nos ter próximos do Senhor é muito maior do que o nosso desejo. E nós clamamos, ó Deus, por Tua graça e por Tua misericórdia. Atrai-nos para perto do Senhor. Atraia-nos, ó Deus, para a Tua presença, ó Deus. E que ao nos aproximarmos da Tua santidade, da Tua pureza, nós possamos nos desfazer de nós mesmos, possamos abandonar o pecado, possamos abandonar a vida que não agrada ao Senhor, possamos confessar aquilo que precisa ser confessado. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor promete estar conosco todos os dias, nos capacitando, nos dando graça, derramando do Teu amor, derramando do Teu poder, derramando da Tua unção sobre as nossas vidas. Pai, eu oro sobre a vida de cada um, sobre as famílias aqui representadas, que sejam famílias abençoadas pelo Senhor, que sejam famílias transformadas pelo Teu Espírito Santo. Pai, muito obrigado. Obrigado pelas mães que estão presentes em nosso meio, nós as abençoamos, oramos para que a Tua graça renovadora e restauradora esteja sobre a vida de cada uma delas, ó Pai. Nós Te louvamos e agradecemos, que a Tua paz e o Teu amor estejam conosco hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém.